Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador Laércio Fernandes Quitério que faça a leitura de um trecho bíblico.
Condições para celebrar a fé. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu nome santo? Quem age na integridade e pratica a justiça? Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar? Quem não prejudica seu próximo? E não defama seu vizinho? Quem despreza o injusto e que teme a Javé? Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu? Quem não empresta dinheiro com juros, não aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo, jamais será abalado.
Coloco em discussão a ata da 17ª reunião ordinária do dia 27/5/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata.
Quer levantar a questão de ordem, senhor presidente? Eu gostaria de pedir para o senhor presidente retirar de pauta o projeto 009, que trata da lei orçamentária do município, porque eu vim hoje analisar o projeto. E eu gostaria que o senhor pedisse para o prefeito...
Qual é o número do projeto?
009/2019. Porque eu vim analisar o projeto hoje, que ele entra em votação, primeira votação, e esse projeto, eu não consegui analisar ele para votar, porque está faltando um anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais, que conforme a lei de responsabilidade fiscal, a lei a LRF, a Lei 101 de 2000, ela no artigo 4º deixa claro que esses anexos devem ser acompanhados, que diz assim o artigo 4º, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexos de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores concorrentes e constantes relativas a respeito despesas, resultados nominais e primário no montante da dívida pública para o exercício que se referirem para os dois seguintes. Então, senhor presidente, não tem como um vereador analisar esse projeto para votar, porque não tem os valores, não tem os anexos, e é impossível você analisar esse projeto. O prefeito trouxe ele incompleto. Então, eu gostaria, senhor presidente, que se fosse retirado de pauta.
Ô, louco, aqui tem um negócio do fundão, tem que pôr a dívida.
Pelo amor de Deus.
Essa presidência vai tirar esse projeto. Pede para
mandar as informações.
Pedir as informações para completar em anexo ali o projeto.
Acompanhando ainda, eu quero pedir a retirada de pauta do projeto que eu sou autor também, onde votaria hoje o parecer favorável. O projeto número... Zero 014 2019. onde eu sou um dos autores e eu peço a retirada de votação para maior análise. Peço a retirada dele por 4 sessões.
Ô Ju, esse aqui está pedindo para retirar por 4 sessões. Aí. 14. Do fundão.
Não, é esse não, é o
7. É o 7 então, 007.
É outro.
Cobrança da água, 7. Por 4 sessões?
Solicito o primeiro secretário Jorge Santos Pereira que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Parecer contrário das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 007/2019, de autoria dos vereadores Alex Antônio Gomes de Faria e Antônio Brandão de Oliveira Neto e Maurílio Martiello. Parecer favorável das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 009/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei número 010/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 012/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 014/2019, de autoria dos vereadores Antônio Brandão, Alex Faria e vereador Maurílio Martiello. Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos ao projeto de lei número 017/2019, de autoria do Executivo Municipal. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu convidei o, através de um ofício que ele veio aqui, eu convidei o senhor Flávio. Primeiro vamos pedir para ele falar, depois os vereadores. Convido o senhor Flávio Dance, secretário da APP, sindicato, para falar sobre a educação pública de Jataizinho a convite dessa presidência. Então, Flávio, pode, senhor. O senhor tem 5 minutos, prorrogado por mais 5. Tá bom? Entrou tudo, né?
Boa noite a todos, nobres vereadores. Nosso muito obrigado por nos receber aqui nessa Casa de Leis. Na última quinta-feira, dia 30 de maio, fomos surpreendidos ao visitar algumas escolas municipais com a informação de que não poderíamos adentrar nos estabelecimentos de ensino, pois as escolas teriam recebido uma ligação da Secretaria de Educação nos proibindo a nossa entrada. Fato este que nos trouxe perplexidade, pois estamos diante de uma política antissindical. Precisamos lembrar à Secretaria de Educação que o trabalho sindical é garantido por lei. Está em nossa Constituição Federal, no artigo 8º, parágrafo 1º, que diz: fica vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Também, no mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, cabe ressaltar: cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. E a pergunta que faço a vossas senhorias é: por que que a Secretaria de Educação, numa atitude nem um pouco educativa, passa por cima da nossa Constituição Federal, liga nas escolas e dificulta o trabalho coletivo dos trabalhadores da educação de Jataizinho? Será porque não interessa para a Secretaria de Educação que seus trabalhadores sejam emancipados de conhecimento de seus direitos? Direitos estes que o município não vem cumprindo, pois o piso do magistério está com uma defasagem de R$ 77,51 por mês, o que gera uma discrepância de R$ 930 por ano para uma carga horária de 20 horas semanais. Para uma carga horária de 40 horas semanais, essa discrepância é ainda maior, R$ 1.860,24. Também temos o caso das licenças prêmios, que infelizmente temos ouvido que só tira esse direito quem é amigo do rei, ou seja, aquele que é mais próximo de quem executa e referendo o pedido do trabalhador. E não é só nos vencimentos que os professores estão perdendo. Também temos nossa hora atividade, que tem escolas que sequer o professor tem tempo para preparar as aulas e acabam por levar os trabalhos para casa. Para finalizar, lembramos que quem mais perde com isso é a população, pois com os professores com salários defasados e sem o tempo para preparar a aula, quem irá sentir os reflexos são os filhos nossos, de todo o trabalhador. Pedimos então apoio dos nobres vereadores. Pedimos que solicitem providências ao Poder Executivo para que essa situação não mais ocorra em nosso município. Desde já, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para os questionamentos. Muito obrigado.
Bom, Flávio Dantz, né?
Sim.
Eu gostaria de perguntar aqui se tem algum vereador que quer fazer alguma pergunta ao vereador Antônio Laércio Reis.
Boa noite a todos. Boa noite, Flávio, né?
Isso.
Seja bem-vindo a essa casa.
Obrigado, vereador.
Nós temos aqui uma comissão que faz parte do setor de educação. Acho que aí, se eu não estou enganado, eu, o vereador Cícero, e eu não sei se o vereador Laércio, né, vereador Laércio? O vereador só gostaria de saber qual, se o senhor, por um acaso, tem o nome da pessoa. Entendeu o senhor no dia que o senhor ligou, alguma coisa assim do setor de educação, para que a gente possa estar vendo o que houve.
Então, o trabalho sindical, ele costuma ser provocado, né? Ou seja, a gente está na Secretaria de Assuntos Municipais e, por diversas vezes, chegou até nós a provocação de alguns professores aqui do município de que estão perdendo seus direitos e que gostaria de um amparo do sindicato. Essa é a função do sindicato. Então, o que nós fizemos? Nós, na nossa agenda, nós nos programamos para fazer visitas às escolas, para também estar vendo o ambiente, se é favorável para a execução do trabalho docente. Por algumas vezes, não essa do dia 30 que eu comentei, já aconteceu da gente chegar na escola, uma escola aqui do centro, que eu esqueci o nome da escola municipal, é aqui no centro. Isso. Não só essa, mas em algumas outras, as diretoras falando: você já pediu autorização para a Secretaria de Educação? Veja bem, isso não é uma questão de hierarquia. É uma questão de direito do trabalhador e do sindicato ter contato com o seu trabalhador. O prédio é público, a escola é pública. Nós representamos uma categoria. Nós não estamos indo lá fazer bagunça, tirar professor de sala de aula. Nós estamos indo lá para ter contato com com as pessoas que nós representamos. Então, logo quando nós nos apresentamos, que a gente fez uma reunião ano passado com o Celso, foi nos dito nessa reunião que ele não gostaria, olha, eu não vou autorizar vocês entrar no horário do expediente. Eu olhei para ele e falei assim: olha, o senhor não tem que autorizar nada, isso não lhe compete. A escola é pública e eu represento a categoria e nós vamos entrar. Nesse último dia 30, uma das coisas que aconteceu, porque nós queremos chamar as diretoras para o nosso lado, é que eu explicando para ela, veja bem, a senhora recebeu uma orientação equivocada. Porque aqui é um prédio público e eu represento a categoria. Primeiro que isso deveria vir por escrito. Uma orientação, tudo que é orientação deve vir por escrito, não de boca. Não apenas com telefone. E não veio. Se nós forçamos aqui a entrada, eu falo assim, eu vou ficar aqui, o que pode acontecer? A senhora irá chamar a polícia militar irá nos chamar para acompanhar até a delegacia. Na frente do delegado nós iremos mostrar nossa documentação de representante da categoria e o delegado irá ver que nós não estamos cometendo crime nenhum, que nós apenas estamos querendo fazer nosso trabalho sindical. Então, por isso que nos trouxe perplexidade esse tipo de atitude. Nesse momento, cabe ressaltar aqui que não foi foram das quatro escolas que eu visitei, foram três que eu senti um certo resistência. Mas para que isso não ocorra mais, porque isso é muito, não é educativo, tanto para os alunos, quanto para o trabalhador e para a sociedade em geral.
Sim, eu agradeço o senhor. Obrigado. Pela resposta. Certo. E vou falar aqui em meu nome, eu acho que os outros colegas vão também aí fazer alguma pergunta ou algum questionamento.
Sim.
Eu só quero dizer ao senhor que eu acho que a melhor maneira que tem para a gente chegar à resolução de todos os problemas são conversando. A gente, assim como o senhor trouxe o problema até a gente vai procurar saber certinho e não sei se o senhor vai voltar aqui, mas que a gente vai ver o que é possível essa casa fazer.
Obrigado.
Agradeço ao senhor pela mesma coisa, assim, pela resposta que nos deu.
Com a palavra o vereador Cícero. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu queria só fazer uma colocação aqui ao Flávio. É que em um determinado momento, ele falou que ele sentiu que houve uma resistência. Então não foi barrado, Vossa Excelência, de entrar. Não deixaram entrar na escola.
Na escola IEDA. Na escola IEDA foi claro a ligação, falando assim, ó, recebemos uma ligação da Secretaria de Educação e eu não entrei nos pormenores porque nós já conhecemos, tivemos contato com a metodologia do secretário de Educação e é uma metodologia nem um pouco democrática de falar que a gente não poderia adentrar. Então eu nem pedi quem barrou, porque até mesmo porque, como eu expliquei, se eu tivesse pedido um documento, porque a gente de boca todo mundo fala, mas cadê o quem vai se colocar contra a visita do sindicato nas escolas? Porque até o presente momento, é como eu estou dizendo para vocês, fomos impedidos por uma ligação. E eu, como eu não quero ter uma resistência dos diretores, passar uma impressão que nós somos inimigos, porque os diretores das escolas, no nosso entendimento, também faz parte da categoria. Hoje estão como os diretores, só que amanhã poderão estar de novo em sala de aula, e precisando lutar pelo salário.
Com a palavra, o vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, Flávio.
Boa noite.
Eu queria reiterar a pergunta do vereador Cícero e colocar algumas situações. Aqui no município, quantos filiados como que é o nome do seu sindicato?
APP Sindicato.
APP Sindicato. Aqui no município, quantos professores filiados tem?
Eu acredito... não sei precisar esse número. Não vou saber precisar.
Aqui no município tem outro sindicato que reza sobre os princípios, que trabalha cerca dos professores, sabe me dizer?
Veja bem, pode até acontecer de ter algum professor filiado no sindicato geral. Qual que é a diferença da APP Sindicato para um sindicato geral dos servidores? Quando o sindicato geral dos servidores senta para negociar a pauta com o prefeito, com o Poder Executivo, ele geralmente negocia a data base, o índice INPC, que é da inflação. Uhum. Nós não nos baseamos pelo índice da inflação, nós nos baseamos pelo piso nacional da educação. Uhum. Nós temos um índice próprio. Então, geralmente, esse índice da educação é maior do que o índice da inflação. E tem outras nuances da nossa pauta, que só quem é um sindicato específico da educação saberia, como, por exemplo, a hora atividade. Nós temos informação de professores que, inclusive, os nobres vereadores podem fazer uma fiscalização nos colégios municipais infantis, que vocês vão perguntar para os professores se eles têm hora atividade. Hora atividade é o momento em que o professor tem para preparar a aula. Tem professor que não tem hora atividade. Isso é um absurdo. Ou seja, a gente está falando de um direito do aluno de ter... O que, que o município pensa em termos de educação? Porque se nós falarmos que queremos uma educação de qualidade, nós temos que dar subsídios e estrutura para o nosso professor preparar essa aula. E tem professor que sequer tem hora atividade. Pela lei, a hora atividade é um terço da jornada.
Não, a questão era só se
então, eu só estou me aprofundando nessas nuances, porque isso é coisa específica da nossa categoria, que o outro sindicato
Eu tenho outra questão também, que daí você pode continuar no seu mesmo pensamento. Você não tem conhecimento de quantos filiados tem aqui. Eu quero saber qual o intuito seu e dessa visita que foi dia 30 agora, né? Qual que era o seu intuito? De agregar filiados ou trabalhar acerca de alguma promoção que está havendo aí, por exemplo, sei lá, como por exemplo, a questão do subsídio mesmo, do salário dos professores. Eu queria saber no dia 30, o seu intuito, qual que foi, e se de fato você foi barrado nas escolas.
Como eu disse, nobre vereador, dia 30 nós vamos fazer um trabalho de base. Isso se chama trabalho de base, é o sindicato ir até o seu professor para estar respondendo dúvidas, questões e estar dizendo para ele os direitos e deveres e o que pode e o que não pode, certo? Qual que é o intuito? A questão que eu levantei para os nobres vereadores, que perigo tem, que perigo há um professor, representante de uma categoria de professores no município, ter contato, é um questionamento, ter contato com o seu representante, com o seu representado. Será porque o município não quer que a categoria se politize? Que a categoria tome ciência dos seus direitos? A única coisa que me vem à resposta é que sim. Porque eu não vejo perigo algum a APP Sindicato ter contato com os demais trabalhadores da educação.
Não, eu também não vejo.
Por isso que eu entrei mais na questão da nossa pauta.
Eu até não vejo, e acho plausível também você se dispor a vir aqui conversar com os professores. Eu já fiz parte dessa categoria, trabalhei um ano na escola Dom Pedro ali, queria que você visitou a escola ali. Eu tranquei o curso, fui professor de língua inglesa, tranquei o curso, hoje estou formado em direito. Eu acho bacana. Mas quando nós falamos aqui em questão de você chegar, querer entrar num CMEI, querer entrar numa escola, sem um aviso prévio, nos causa algum tipo de estranheza. Não enquanto a sua parte, mas você vem de fora, sem notificar ninguém, sem notificar uma diretora que também não estava sabendo o que você ia fazer, sem notificar... Não que... Eu sei que você tem seu direito constitucional todo garantido, você representa a categoria, só representa a categoria a partir do momento que as pessoas são filiadas ao seu sindicato. Por isso que eu te perguntei, a questão da representatividade aqui no município. Quantos filiados você tem?
Não necessariamente, nobre vereador.
Tá. E daí, eu me coloco também à disposição, se você quiser conversar com o prefeito, conversar com os diretores, conversar com o secretário de educação, para que possamos fazer uma reunião aí no CEPIC, com os líderes, com os diretores, com todos os professores, porque quando você chega de forma abrupta, num lugar assim que ninguém te conhece, eu não te conheço, não sei se alguém aqui conhece o Flávio também. As meninas ali do CMEI, acho que conhecem, né? Eu não conheço ele. Mas se, por exemplo, a Adriana fosse lá, o rapaz é mesmo do sindicato, ele tem o nosso respaldo, nós somos filiados ao sindicato aí, eu acho que não teria problema nenhum. Eu também me coloco à disposição, acompanhar a sua visita, se quiser, que eu gosto de interagir essa questão da educação, que eu acho que é de suma importância. Mas creio que se cercearam o seu direito de representatividade, creio que foi por uma extrema ignorância, e acho que você deve voltar a fazer um contato com o pessoal, porque quando nós lidamos com criança, quando nós lidamos com direito, com professores, com educação, a coisa é um pouquinho mais embaixo. Eu também não posso ficar abrindo as portas do colégio, as portas de um CMEI, para uma pessoa que de fato eu não conheço. Eu, se eu fosse, tivesse ali trabalhando como segurança, ali como porteiro na creche, de modo algum eu deixaria você entrar, porque eu não tenho seu conhecimento. Até a partir do momento que você apresentou documentação, bacana. Eu acho que foi um equívoco da Secretaria de Educação não ter deixado você prestar o seu serviço, representar a categoria que é de suma importância para o município, e devemos sim montar uma reunião, uma aglomeração aí para que possamos expor os direitos e as defasagens que há, de fato, na remuneração do professor. Não só em Jataizinho, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro. Eu sempre digo assim, não é de agora, não é um discurso demagógico. Eu sempre disse, hoje o teto do salário máximo no governo é o dos ministros do STF. Eu sempre digo ao contrário, o teto do salário devia ser baseado no do professor. Porque hoje há muita discrepância. Hoje você vê um professor de educação básica aqui, ganha seus R$1.000, R$1.500, enquanto um professor universitário lá acumula seus 65, 30 mil reais aí, e ninguém fala nada quanto a essa discrepância. Nós devemos lutar, nós devemos garantir o direito dos nossos professores da educação básica. E a educação não está defasada, mas o professor hoje em dia está desvalorizado, não só no nosso município, mas em todo o país. Nós devemos sim dizer os direitos que eles têm e lutar por essa garantia constitucional. Peço desculpa aí em nome do município, em nome de todos os dirigentes aí, pelo seu cerceamento do seu direito, pelo mal entendido que ocorreu ali, mas eu creio que se você quiser montar uma reunião aí com todos os profissionais da categoria, você vai ser bem aceito e, de fato, eu me disponho a acompanhar, que eu entendo pouco de questão sindical, mesmo não gostando, mas defendo quem se associe e quem busque pelos seus direitos. E se você quiser, acho que até a prefeitura cede um espaço para você, coloca um coffee break ali para a gente acabar com esse desentendimento. Porque o professor tem que lutar pelo que é seu, e nós, enquanto representantes, devemos garantir isso aqui. Eu sei o que é a situação de você enfrentar uma sala com seus 50, 40 alunos, no qual dois, três conseguem prestar atenção ali, no qual um professor de educação básica não tem um auxiliar, não falo em Jataizinho, falo no país inteiro aí, no qual o professor trabalha só as 20 horas ali, não tem, é 16 horas, né? Trabalha 20 horas, 16, e tem 4 horas de atividade. Não é assim que funciona hoje?
Não.
Qual que é a hora de atividade agora?
Pela lei é 1/3 da nossa jornada.
1/3 da jornada. E muitos não têm esse 1/3 garantido por falta de fiscalização mesmo. Acho que a categoria também, os professores deviam se unir o quanto mais, nos procurar enquanto representantes, porque nós tentamos fiscalizar. Nós buscamos ao máximo se aproximar de vocês, de toda a categoria, mas por não sermos onipresentes, não conseguimos. Mas eu acho que esse mal entendido aí deve ser sanado, e nós vamos buscar, junto aí ao prefeito, à Secretaria de Educação, representar de forma efetiva aqueles que são os pilares da construção cívica e moral do país, que é o professor. Eu sempre falo, uma das profissões mais importantes que nós temos é o professor, é o dom do magistério, que nós devemos respeitar e garantir. Agradeço você pela sua explanação e não tenho mais nada a falar hoje.
Vai. Com a palavra, o vereador Jorge Santos Pereira.
Boa noite, Frávio. Obrigado pela presença aqui na Câmara Municipal. Eu não vou fazer pergunta, só quero dizer o que for necessário da minha parte. Eu sempre me coloquei aqui à disposição dos professores. No ano de 2011, eu, juntamente com o vereador Alex, travamos aqui uma guerra para que os professores tivessem as suas perdas salariais há mais de 10 anos, uma reposição que não tinha sido dada. Nós travamos aqui uma briga louca, presidente de Câmara querendo engavetar projeto, ex-prefeito achando que ia ser prefeito, louco para que esse projeto não passasse aqui pela casa, e na época o prefeito Hélio Duque peitou isso aí, nós peitamos também, compramos aqui uma briga gigantesca, e tivemos sucesso naquela época. Então hoje a gente vê que não é uma coisa tão absurda para o município reparar esses danos que está sendo causado para os professores. Então, no que depender dessa casa, como o nobre vereador Igor acabou de falar, então eu não quero fazer nenhum tipo de pergunta, só quero dizer que sempre, em qualquer situação, eu estarei aqui em favor do professor. Então a gente vai conversar com o secretário de Educação, com o prefeito municipal, para ver a viabilidade de estar tentando quitar esse débito aí com a classe mais importante de Jataizinho, do Paraná, do Brasil, do mundo, que é o professor. Então, Flávio, eu me coloco aqui à inteira disposição também para qualquer situação que for favorável aí à classe dos professores aqui de Jataizinho.
Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, diretor Flávio, da APP Sindicato, aos professores que se fazem presente aqui hoje. Bom, senhor diretor Flávio, nós tínhamos muita amizade aqui com o Zé Antônio, né? Que é Zé Antônio
Marcos.
Antônio Marcos, que era o...
Ainda está na nossa secretaria também.
Mas ele que atendia Jataizinho.
Exato.
Né? E eu posso dizer, seguindo o entendimento e as razões ali do vereador Jorge, que em 2011 nós travamos aqui uma batalha aqui dentro dessa Câmara para conseguir reverter a perda salarial que os professores tinham nos últimos anos. Mais de 30%. E eu vou dizer para o senhor diretor, que eu queria ver um diretor de educação e um prefeito municipal que barrasse dentro de uma escola, que barrasse entrar dentro de uma escola um líder sindical. Eu queria que ele tratasse da mesma forma, me desculpe as vendedoras de sacola e de Avon aí, de sabão, mas eu queria que ele fizesse a mesma coisa com a sacoleira que invade essas escolas de qualquer jeito, os mascates que invadem essas escolas, sem perfil nenhum profissional, entram lá e vendem o que quer. Agora, quando um profissional, um diretor da APP vem aqui, APP esse que minha esposa é filiada há mais de 20 anos, tá? Que minha mãe é filiada, aí eu percebo com uma com toda ignorância de um prefeito que não tem estudo, mas poderia pelo menos ter o estudo da vida e saber que alguém um dia educou ele, ele tem esse mesmo respeito. Porque hoje, esse prefeito atual, senhor diretor e senhores vereadores, até hoje ele fala que ele está endividado, não é só por causa desse atrasado que o outro sindicato conseguiu, graças ao sindicato, diretor, o outro sindicato, tem muitos servidores hoje que estão recebendo dinheiro de 30 anos atrás. Que um dia, esse sindicato quis ser barrado várias vezes aqui. Presidente, ex-presidente do sindicato. O diretor-geral hoje, que está na prefeitura, é ex-presidente do sindicato. Gostaria até que ele estivesse escutando o que aconteceu e tomasse uma atitude. Porque hierarquicamente, o cargo do diretor-geral, o senhor Claudinei de Oliveira Cabel, é superior ao diretor de educação. Então gostaria ele, como ex-líder sindical, que chegou a quebrar quase a cerca dessa Câmara aqui para brigar pelos direitos dos trabalhadores, ele visse com o mesmo tom. Porque os anos passam, os nossos cabelos mudam, a cor de cabelo muda, nós engordamos, mas o caráter nosso tem que ser definido desde o nosso berço. Então, senhor diretor, esse prefeito que está hoje, ele joga nas costas também desse aumento dos professores, que até hoje o município não tem condição de investir em nada. E talvez por essa situação, que o prefeito municipal hoje, ele joga como se eu, o vereador Jorge, os ex-vereadores, tivéssemos culpa de ter dado o direito dos professores, que enchemos essa Câmara aqui e lutamos de unha e dente aqui para defender os professores. Que é esse mesmo prefeito que empregou o ex-prefeito, que é o senhor Hélio Duque, que cuida da horta para ele. E ganha mais do que todos os professores que estão aqui. Porque não tem professor com 20 horas aqui que ganha de salário básico R$3.000 para cuidar de horta. Mas tem um ex-prefeito que para cuidar de horta ganha mais de R$3.000. Que não precisa hora de atividade, precisa nada. Então eu quero dizer igual o vereador Jorge, não estou aqui para fazer pergunta para o senhor. Eu estou aqui para dizer para o senhor que se eu fosse presidente dessa casa, eu iria amanhã nomear uma comissão mista com os vereadores e não é pedir para o diretor Celso cumprir a lei.
é exigir, porque essa Câmara Legislativa aqui tem que ter respeito com ela. E eu tô percebendo que o prefeito municipal perdeu o respeito com essa casa. Perdeu, que o senhor viu que há pouco eu tive que pedir para tirar um projeto de pauta aqui, que o prefeito nem os anexos não manda mais para essa casa. Quando ele assina um projeto, porque nem assinar ele está mais, está mandando o funcionário da prefeitura assinar projeto. Então eu gostaria, senhor presidente, que o senhor tomasse essa dor dos professores, porque é um sindicato hoje independente, eu também não sei quantos filiados tem, mas independente do número de sindicalizados, eu acho que que fosse dois sindicalizados, o respeito à condição sindical tem que ser colocado em dia, tem que ser colocado. Todo mundo aqui já foi beneficiado por um sindicato, mesmo não fazendo parte desse sindicato, mesmo não fazendo parte do sindicato, quando o sindicato consegue uma benesse, todo mundo, toda a classe é beneficiado com isso. Agora, ora, senhor prefeito, senhor secretário-geral e senhor diretor de educação, nós estamos vivendo um momento de inovação. Agora, nós não podemos andar para trás e voltar no tempo da ditadura, que tanto foi questionado em cima de palanque para se ganhar a eleição, nas últimas eleições do ano passado. Agora, nós pegamos tanto que não queria ditadura, que não queria o comunismo dentro do Brasil, e um prefeito que se diz de direita fazendo comunismo e proibindo as pessoas de propagarem um direito dos servidores? R$77 pode ser pouco para nós, que ganhamos R$4.000 por mês, para vir uma vez por semana na Câmara. Mas para um professor que dá 20 horas de aula, igual tem muitas pessoas aí que não tem nem saúde mais para dar aula, é muito dinheiro. R$1.800 para um professor de 40 horas não é nada para nós. Que todo mundo aqui diz que não precisa de subsídio. Então não é nada para nós. Mas para os professores é bastante. É mais que o 13º que eles recebem às vezes. Então eu estou aqui mostrando a minha indignação e dizendo que eu oriento ao presidente dessa casa que faça uma comissão mista com 3 ou 5 vereadores, ou todos os vereadores que quiserem, marque um horário e não tem nada que conversar com o diretor, não. É obrigar ele a cumprir a lei. Porque se ele não é cumpridor da lei, ele que deixa o cargo para inovar com pessoas que mereçam estar no lugar dele e ele não está cumprindo o papel dele nos últimos tempos. Nós não podemos aceitar mais esse negócio de ter que conversar com o diretor de educação que derruba a escola, vende escola, depois não vende, vende, agora deixa mascate vender dentro de escola, outra hora não deixa, professor brigando com o outro porque um é sindicalizado, outro não é, e agora chega ao ponto de um sindicato ter que ficar sendo recusado a entrar dentro de escola. Que ponto que chegamos, senhor presidente? Indignado, insatisfeito e aterrorizado com o que vem acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado, diretor.
Bom, primeiramente, através como vossa pessoa me procurou aqui na Câmara, eu fiz o convite, porque da maneira que você me relatou os fatos, eu fiz questão de convidar você para expor isso aqui, não só como veio aqui para o presidente da Câmara, mas para todos os vereadores. Eu vejo diferente. Tem certas coisas que a gente ouve e não dá para entender o pensamento de cada um. Aqui, Jataizinho, eu vejo assim, você não iria numa escola se não tivesse algum filiado numa escola. Outra, se tivesse lá, se tivesse 50 numa escola, que seja filiado um. Aqueles 50, se aquele um ganhar, os 49 também vão ganhar. Que aquele um está brigando pelos 49. E você, para chegar numa escola, você tem que se identificar. Lógico que você não vai chegar numa escola sem uma identificação. Então, não há que é um erro pedir desculpa. Isso é, na verdade, uma vergonha. Uma vergonha por quê? Porque tem medo. Quando existe coisa errada, que não estão cumprindo, realmente querem proibir a entrada. Então, Flávio, eu deixo essa casa aqui de portas abertas. Eu sei que a PP Sindicato, minha esposa também faz parte, já é aposentada hoje, mas paga.
Graças a Deus.
A PP. como foi falado do sindicato aqui. Nós temos um sindicato aqui, sim. Mas, infelizmente, quem brigou por esse dinheiro foi o que passou, viu, vereador Alex? Não, desse dinheiro que estão recebendo, não foi os presidentes atual, não. Foi os ex, que eu fiz parte aqui. Eu era presidente do sindicato. Muitas vezes fui para Uraí. Nós tínhamos um advogado do sindicato que representava a categoria. Naquela época funcionava. Mas hoje nós temos um sindicato aqui que o presidente do sindicato, que deveria se afastar para brigar pelos servidores, ele trabalha com um caminhão de água, pipa aqui, para ganhar hora extra. Então, se for esperar desse sindicato aqui, os servidores aqui não vão ter nada. Porque eu nunca vi um presidente de sindicato trabalhar, ficar trabalhando, não se afastar do cargo, que é de lei. Ele vai ter os seus ganhos normais, não vai ter perda, mas, infelizmente, aqui o prefeito, não só esse, mas os que já passaram aqui, querem passar a mão na cabeça do presidente do sindicato. E muitas vezes passam. E aonde a categoria, os servidores, perdem. Mas eu quero aqui, através dessa presidência, deixar aqui essa casa de portas abertas. Quando você se sentir novamente que você foi prejudicado através do sindicato aí, através das escolas municipais, essa casa aqui está de porta aberta. Porque eu sei que você hoje vem mais aqui fazer um desabafo. Porque você poderia ter peitado e entrado
Sim.
lá.
Sim.
Porque é direito. Mas eu sei que pela sua educação...
Só uma parte, presidente. Não apenas o direito da APP Sindicato, mas principalmente está tolindo o direito do trabalhador ter direito a ter o acesso ao diretor do sindicato. É eles que também estão sendo muito tolidos. E como foi dito antes, presidente, já sabiam que era a APP Sindicato, porque a ligação era clara. Não deixem o pessoal da APP entrar. Só essa parte.
Eu tenho certeza que para você vir aqui, alguns servidores que são afiliados ligou e reclamou. Senão você também não tinha vindo. Então, está aqui. Eu quero deixar, através dessa presidência, aqui essa porta aberta. Você quer, o vereador Cícero quer perguntar mais?
Não, só queria fazer uma ressalva aqui na fala do vereador Maurílio, que eu não tenho procuração nenhuma para defender o presidente do sindicato nosso, tá? Mas eu acho que a gente tem que falar o que é correto. É o presidente, o Anderson Mota, ele se afastou, vereador Maurílio. Ele não trabalha mais na prefeitura, desde a partir do momento que ele ganhou para ser o presidente do sindicato. Então, só para não cometer um equívoco aqui, que amanhã, vereador Maurílio, talvez nem...
Mas não tinha se afastado.
Foi um curto prazo ali, eu mesmo fui um cara perrenho aqui contra o sindicato, que o vereador Jorge sabe, todos os vereadores sabem. E uma coisa que eu batia sempre em cima, que ele tinha que lutar pelos funcionários e não ficar aí sendo manipulado, não estou dizendo que ele era manipulado, mas sendo manipulado pelo prefeito, por, seja quem fosse. E eu bati em cima que ele tinha que afastar. Então ele ficou um curto período ali, mas ele não faz mais essa atividade de com o caminhão pipa e não tem vantagem nenhuma sobre o seu salário. Então, só queria deixar explanar isso aqui para a população que está ouvindo aí, que entenda, que possa entender da melhor maneira.
Bom, sabe? Eu falei isso porque eu tinha conhecimento que ele não tinha se afastado. Se afastou, peço desculpa pelo que eu falei, porque, na verdade, o presidente do sindicato tem que se afastar das suas funções e realmente brigar pelos servidores. E também quero aproveitar a carona, como o vereador Alex disse, o Jorge, que na... Quando foi a briga que veio o projeto para a Câmara aqui, o vereador Cício estava aqui também, né, vereador Cício? Também votou favorável, vereador Laércio. Então, só aqui nessa gestão de hoje, tinha quatro vereadores que votaram favoráveis à classe dos professores. 5, né? Laércio, Jorge, tá certo, 5. Então, você vê, já tinha 5. Então, pode ter certeza que vai continuar. Porque essa casa aqui, eu sempre falei, aqui nós não somos donos da cadeira aqui. Aqui nós estamos de passagem. E realmente aqui, essa casa tem que brigar pela população de Jataizinho, pelos servidores. E fica à disposição, se você quer fazer mais alguma complementação.
Não, fica então os nobres vereadores, como eu disse, para reforçar, quando nós estávamos visitando os colégios, já tinham nos dito que era para dificultar a entrada da APP Sindicato. Então, aqui estou o professor Flávio, já inclusive conversando de uma forma mais tranquila com as diretoras, falando assim, olha, diretora, hoje nós não vamos forçar a entrada, mas numa próxima vez, pessoal, nós iremos sim, estar todo com a documentação respaldada, vamos vir de surpresa, porque nós entendemos que nós trabalhamos para a nossa categoria, e que, se caso nós formos parar numa delegacia, vocês já sabem do que se trata. E isso, no meu entendimento, vai ficar muito feio para o município.
Realmente.
Obrigado.
Ok. Obrigado você por ter vindo aí.
Obrigado.
Você fica à vontade, viu? Se quiser continuar, se não quiser, eu sei que tem mais compromisso, tá bom?
Obrigado a você.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Cício, que faça a chamada nominal. Com a palavra, vereador Cício.
Boa noite, presidente, munícipes presentes, professores que se fez presente aqui até o momento. Aqui na sessão, gostaria de estar aí comunicando ao nobre vereador Laércio, vereador Adir Leite de Lima, a todos os vereadores aqui que lutam pela população, pela nossa cidade, que luta pela zona rural, que nós se juntasse aí, eu estive aí conversando com o secretário essa semana, vereador Laércio, até inclusive hoje também, e a madeira que é para concluir a ponte lá do Pari, já está ali no barracão, devido à chuva de hoje, desse final de semana, não tem como mexer lá, mas eu acho que nós devemos, amanhã ou depois, já estar reforçando ali, cobrando o secretário de obra, o Marcos, para que seja concluído ali aquela ponte ali, Laércio, o mais rápido possível. Acho que é uma demanda aí que todos os vereadores estão cobrando, e estava barrado ali junto ao IAP por várias tentativas aí do secretário de governo, junto com o secretário de obra, juntamente com o prefeito. Houve uma demora muito grande ali no IAP, houve não, e não foi concluído ainda. Então, eles estão tomando ali a maneira mais fácil, que é repor as madeiras ali, para que os agricultores possam estar ali, vereador Tizil, tendo um acesso livre ali naquela ponte. E também gostaria de estar aqui parabenizando aí o empresário Rafael, no qual, e juntamente com sua esposa Valquíria, que no último final de semana, aí no sábado e domingo, houve aí a inauguração ali da Arena Ouro, ali no Jardim Maria Júlia, no qual deu ali uma cara nova ali ao nosso conjunto, vereador Tizil, Fabiano. O investimento ali foi alto, é um empreendimento ali que ontem eu fiquei surpreso, cheguei lá com a minha esposa e estava tendo ali o torneio, no qual eu quero aí parabenizar todas as equipes ali que participaram dos jogos ali, no qual a Semuja foi o campeão, né, vereador Jorge, da medalha ouro ali, teve a prata, a bronze, a ouro, e parabenizar todas as equipes que jogaram ali, e o campeão também, que é a Semuja. E aí está, quando a gente fala aqui de pessoas que saem para fora, vai buscar o seu recurso lá, investe em Jataizinho, então a pessoa tem o que tem pela simplicidade, vereador Maurílio, pela criação que teve ali desde criança, pelo bom senso. Você chega ali, que nem eu cheguei ontem ali, a Valquíria veio ali, me abraçou, me agradeceu, vereador Laércio, todos nós vereadores aqui, pelo empenho, entendeu? Pela força aqui, que foi dado através da prefeitura, através do prefeito municipal, através do secretário de governo, vereador o Claudinei de Oliveira Cabral. Então você fica assim, até comovido, cara. O Rafael também, uma pessoa simples, encontrei ali vários amigos, que é o Júnior, filho do Armando Pavão, que fazia tempo que eu não via, recordamos na época lá que ele era criança, juntamente com a sua esposa Jéssica, com a sua filhinha ali, e eu fui muito bem recebido, e é por isso que eu digo que a pessoa tem o que tem pela simplicidade, vereador Tizil. Então eu quero aqui deixar de coração um abraço muito forte ao empresário Rafael e à Valquíria, e tenho certeza que eles vão investir muito mais aqui na nossa cidade. Qual, acho que os outros vereadores não puderam estar presentes ali no momento, mas eu faço um convite, que vá lá e vê o empreendimento, que você passa umas horas ali, vereador Odir, que realmente faz muito bem para nós, para a população de Jataizinho. Então eu quero mais uma vez deixar aqui o meu abraço à Valquíria e o Rafael, pelo empreendimento, pelo o que confiaram aqui em Jataizinho, que são duas pessoas que saíram daqui, foram lá fora, buscaram seu recurso, investiram aqui e estão devolvendo aqui para nós, para a população de Jataizinho, com o empreendimento daquele ali. Então, presidente, essas são minhas palavras. E passo a palavra ao vereador Tizil.
Bom, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao senhor Fabiano aí, presidente do Conseg. Quero agradecer mais uma vez aí, né, que está aí sempre levando essa transmissão até aos lares das pessoas e até fora do país. Uma boa noite aí a Geni, né, que continua aqui, Eva Geni. Muito bom. Bom, eu vou ser bem breve, senhor presidente. Só quero aqui complementar as palavras que o vereador Cício falou. Acho que o vereador Jorge, que estava mais acompanhando mais de fundo lá, vai falar sobre a inauguração que teve lá da quadra ali do Maria Júlia, da cobra a quadra do futebol suíço. Eu quero dizer aqui que nós que acompanhamos Jataizinho já há algum tempo, nós temos que agradecer a esses meninos jovens aí que saíram fora do país e que buscaram lá seus meios de vida e continuam investindo em Jataizinho, porque se esses jovens não tivessem investido em Jataizinho, as coisas teriam bem sido diferentes. Até o nobre vereador Laércio, né, ficou fora do país aí, investiu aqui, acho que em 20 e poucas casas. Então, isso que fortalece o nosso município. O senhor Rafael já é o segundo empreendimento que ele bota ali no Maria Júlia. Eu quero parabenizar a família Ouro e a família Brandão que lá estiveram. O que eu gostei de ver é que hoje a gente vê muitas famílias nas desavenças, e lá eu pude presenciar a presença da dona Noêmia, do senhor Nicola, que eu nunca vi na beira do campo, estava por lá, e a família inteira prestigiando o trabalho do senhor Rafael. Isso deixa a gente muito feliz. Então, parabenizo eles a todos e ficamos aqui à disposição do que possa precisar da gente nessa casa. Peço desculpa porque eu não pude estar lá na hora da abertura. A gente chegou lá, já era 20 minutos depois, mas eu fico muito feliz do ocorrido lá. E aproveitando o ensejo também, eu quero dizer a meus novos pares e a todos que estão aí nos vendo através da live aí, do senhor Fabiano, que é uma muita tristeza também que hoje eu recebi uma ligação do seu Renato Pavão, empresário aqui da cidade, que está fechando a porta ali da cerâmica, onde são mais 17 funcionários direto, sem contar os indiretos, que vai ficar aí desempregado. Não desamparado, mas vão ficar desempregados. É uma coisa lamentável e a gente fica triste. Até amanhã de manhã, falei com ele hoje. Amanhã de manhã a gente vai fazer uma visita para ele e ver o que é possível. No mais, são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço a todos pelo espaço.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima.
Quero, primeiramente, cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, os munícipes, as professoras deixaram o plenário aqui, estão ali fora, mas quero comentar o pessoal do Facebook, e eu fico analisando aqui, senhores, eu queria que os senhores vereadores prestassem bem atenção que eu vou falar na minha ideia, O município, a maior parte do município, ele é dividido em educação e a saúde. E depois, o restante vai para tocar o resto do município. Só que a saúde tem uma parte. A educação tem a maior parte, e ainda não é satisfatório, e ainda a prefeitura tem que recompor além do orçamento que vem do governo. Agora, eu não sei como é que tecnicamente é feito isso aí, porque tem que ver o secretário da Educação para ver como que é feito. Porque, analisa bem, se vai o orçamento inteiro que vem para a Educação e aí do município inteiro, uma parte ainda inteira para poder compor o salário dos professores, e ainda tem professor com salário defasado, alguma coisa tecnicamente está acontecendo. Porque não é impossível, porque o município ele tem que competir com o orçamento que ele tem. Não tem maneira de jogar 50% para a educação, jogar 50% para a saúde e o resto do município, como é que toca? É difícil de pensar, é difícil de falar. Então, o pessoal tem que analisar bem, tem que trazer o secretário da Educação para ver o que acontece, para poder fazer uma análise em cima disso aí, para ver aonde que está o erro. Os salários defasados de professores, e sendo que o orçamento da educação é o maior que tem do município. Alguma coisa errada tem. Então, vou até parar de falar, que quando esse dia passado, eu estava falando, e o pessoal tudo conversando, ninguém escutava o que eu falava. E hoje está acontecendo a mesma coisa, eu vou parar para não nem tem jeito de falar a verdade para vocês.
Passa a palavra ao vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, munícipe, ouvinte aí que estão ouvindo através do Facebook do Fabiano, meu boa noite a todos. Queria só pegar carona aí nas falas do vereador Cícero. Eu acho que essa ponte do Lago do Pari, que eu estava cobrando quase todas as reuniões aqui na Câmara, e até parei um pouco de falar, porque estava esperando aí a liberação do IAP, e agora liberou, o IAP disse que liberou, as madeiras já estão todas cortadas. Então, junto aí, o vereador Cícero Gordo, pode contar comigo, vamos cobrar do secretário do governo, vamos cobrar do secretário de obras, do prefeito, para que comece ali a reforma daquela ponte. Por quê? Porque aqui todos são cobrados, quase a maioria aqui, que conhece aí o pessoal do sítio, da zona rural, moramos perto do pessoal do sítio, aí casa em frente, e somos cobrados de manhã, a hora que levanta, o pessoal está saindo para ir para o sítio e pergunta, e a ponte da Água do Pari? E a gente, às vezes, fica até sem resposta. Por quê? Porque ali é uma ponte que liga até a sair, é a principal da nossa cidade ali, que corta ali, saindo e a sair. É a rua, é a estrada principal que liga ali, Serralhão, Café Forte, e vai sair lá em Açaí. Então, gostaria sim, aqui está cobrando, tenho certeza que o secretário de governo, se ele estiver ouvindo, ele vai tomar as providências, porque ele também não vai abandonar, Jorge, a zona rural. Nós sabemos a importância da nossa zona rural aí, que tem uma arrecadação para o nosso município, e também que faça as manutenções aí. Tivemos aí uns 3, 4 dias de chuva aí, chuva meia pesada, deve ter, eu não fui no sítio ontem, mas deve ter aí estragado muitas estradas. Então, peço aqui, através aqui do vereador Gordo, que cobrou essa cobrança, e eu também estou cobrando aqui para que mais breve possível seja começada aí essa reforma na ponte lá. Eu acho que, já que está o madeiramento ali quase todo pronto, não tem por que ficar parado o madeiramento aí em barracão. Às vezes vai ficar aí e nem faz essa ponte. Então peço para o secretário de governo, para o secretário de obra, que mais breve possível comece essa reforma dessa ponte. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a população que está nos assistindo aí pelo live do nosso amigo Fabiano, pelo Facebook. Bom, senhor presidente, usando o primeiro momento aí do expediente aí, nós queríamos dizer aos vereadores que Jataizinho tá ficando cada dia mais preocupante, senhor presidente. Nós não temos mais... como vereador, eu não tenho mais expectativa de melhora desse final de mandato. Já noticiado aqui pelo meu amigo de cadeira aqui, o vereador Tizil, nós estamos aí com o fechamento de uma cerâmica até adicional na nossa cidade, que gerou muitos empregos aqui, já fechou, parou suas atividades, e me chega a informação que o outro também está prestes a fechar, senhor presidente. No mínimo, mais duas cerâmicas irão fechar. Então, é preocupante isso. O que eu quero deixar claro, senhores vereadores, quando a gente vê, igual disseram, quando chega em Jataizinho, a inauguração de uma obra, igual foi feita ali no Maria Júlia, ali o campo ali, bola... Arena Ouro. A gente fica feliz de ver que as pessoas querem investir em Jataizinho, só que eu fico pensando assim, será que A administração pública trata igual os iguais? Porque eu estou vendo o vereador aqui agradecendo que agora vai arrumar uma ponte da zona rural, que chegou a madeira para a zona rural. Quanto tempo nós estamos pedindo? Nós não. Os vereadores estão pedindo isso. E às vezes a estrada está ruim porque falta máquina, porque falta não sei o quê, porque falta não sei o quê. E aí chega uma obra, que falaram que é uma obra significativa, que foi relatado aqui, que é uma obra que foi investido mais de 700 mil reais, que vai dar 15 empregos, tá? Mas isso não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você acaba criando uma expectativa numa região, e eu recebi mensagem de munícipes que quase que não conseguiu chegar lá para a inauguração. Porque fizeram uma obra e dos lados não tinha asfalto e não tinha como você passar de tanta água parada que tinha lá. Então eu acho que deve ter uma logística a administração que não está tendo nesse mandato. Eu fico imaginando assim, olha, senhores vereadores, vocês acharam que eu não estou mentindo. Passem na frente da minha casa aqui na avenida, que esse ano só tinha uma luz ligada lá, no posto central, na avenida principal da cidade. Só tinha uma luz ligada esse ano. Ó, esse ano nós estamos em junho. Esse ano só tinha uma luz ligada. Já faz uns 15 dias, não tem luz mais. Vocês podem passar lá agora, só é que agora, como o secretariado fica tudo com as antenas ligadas, né? Então, às vezes, a hora que eu sair daqui, a caminhonete já tocou a luz lá. Mas o que eu quero dizer não é porque o vereador está querendo que vão lá e toque o posto da casa do vereador, não. É porque eu vejo que se no centro da cidade está assim, ali perto do bar tradicional, o antigo bar do Tatu também, pode, ali tem luz queimada. Vocês imaginem fora do centro da cidade. Porque eu sei, porque os eleitores reclamam. Tem eleitor que muda de lado. Tem eleitor que se posiciona conforme o vento. Tem eleitor que hoje um vereador fala uma coisa que o cara é bom, aí na outra semana o vereador é vagabundo. É porque eleitor tem disso alguns. Mas a maioria que usa o serviço público sabe o que eu estou falando. Está ruim o negócio, senhores vereadores. E não tem perspectiva de melhora. Não tem perspectiva de melhora. Por quê? O problema de Jataizinho hoje não é colocar maquinário para ajudar um campo a ser construído. Tem que construir? Tem, mas tem que tratar todo mundo igual. Nós estamos reclamando aqui que não tem dinheiro para nada o município. Aí você coloca maquinário dentro de uma empresa particular, rodando dia e noite, e igual um cavalo doido numa banguela? Ué, mas peraí. Então essas questões, eu não estou aqui para proibir, não. Toda empresa que vir para Jataizinho, se o município conseguir ajudar, tem que ajudar. Mas para ajudar tem que ter as condições básicas dos eleitores também. Agora nós estamos chegando no momento aqui, senhor presidente da administração, que está mudando. A linguiça está mordendo o cachorro. Se a gente reclama aqui, está ao contrário. Sabe aquela máquina dos filmes que faz a linguiça? Você põe o porquinho do lado, sai a linguiça do outro. Nós estamos ao contrário. O errado aqui é ser fiscal do povo. Agora, pera aí. O prefeito não tem um projeto político. O prefeito não tem um projeto de governo. O prefeito tem um projeto de poder. Está agora desenfreado, querendo acertar com a oposição de todo jeito, para todo lado, querendo fazer favor, querendo fazer tudo que precisa para a oposição, trazendo cargos, porque hoje quem manda na cidade de Jataizinho, eu volto a falar aqui, hoje os cargos principais da administração é 12. Ué, mas peraí. Então das duas, uma. Ou o prefeito vai apoiar o Vilcinho na outra, ou o Vilcinho vai estar com o Dirceu na outra. Porque está esquisito o negócio aqui, Jataizinho. Está esquisito. Está esquisito. Porque na reclama da saúde, que a saúde não está fazendo serviço, ele vai lá e põe um funcionário que era do lado, que era da época do Wilson. O prefeito veio várias vezes reclamar de vereador aqui na Câmara, ele vai lá e leva uma bancada dele, o vereador do contra. Então, está estranho o negócio. Mas aí, senhor prefeito, o senhor está por fora. Essa semana, por exemplo, afastou o servidor Dil do serviço dele, porque há indícios de que o Dil e a família dele votou numa enquete brincando, não viu sim. Dá para imaginar isso, senhores vereadores? Eu seria o último aqui a defender o Dil, porque quem tinha que defender o Dil aqui é os vereadores da bancada dele. Mas eu não gosto de covardia. Porque essa enquete que teve, senhores vereadores, que eu fiz no Facebook, se for mostrar quem votou no Vilcim aqui, que é ligado ao prefeito Dirceu Urbano, o prefeito fica aqui com um, dois vereadores só nessa casa. Porque a maioria aqui, os parentes, tudo votou no Vilcinho. Então nós não podemos pensar nisso, porque nós temos que pensar numa brincadeira. O Facebook é uma brincadeira, o vereador sempre fala isso, né, vereador? A gente está livre, a gente fala algumas coisas, às vezes a gente acaba até saindo um pouco da brincadeira. Mas, gente, prejudicar funcionário porque votou contra... Agora, eu achei um jeito para o prefeito ficar contente e ganhar uma pesquisa que eu fizer no Facebook. Eu vou colocar ele para concorrer sozinho. Se ele for candidato sozinho, se o eleitor vota nele, eu voto contra. Só que tem uma, hein? Ele tem que fazer mais de 50% dos votos. Porque se fizer menos de 50% dos votos, ele não pode nem assumir. Sabe? Então, eu acho assim, a gente vem para a Câmara, sabe? Esse problema aí, ó, APP, os servidores estão com a questão deficitária de salários. O problema não é só esse. Estamos com um problema, como disse o vereador aqui, nós temos várias áreas do nosso município. Mas nós estamos com uma situação que quando você vê aquele alavancamento... Mas nós não temos esse alavancamento. Nós não temos aquele trator para puxar o caminhão atolado no barro. Nós não temos. Chegou hoje para mim uma postagem que eu fiz há 7 anos atrás. Dizendo que eu tava refletindo para que Jataizinho mudasse há 7 anos atrás. E você sabe o que eu recebi essa semana dos eleitores junto com essa mensagem? Recebi falando que Jataizinho não tem... Ex-políticos falando que estão deixando as suas coisas aqui em Jataizinho, estão mudando de Jataizinho porque Jataizinho não tem melhora. Nos últimos 8 anos não tem melhora. Então, cada vez que passa, senhores vereadores, nós estamos ganhando título de pior Câmara. E como eu já estou há 4 mandatos, eu estou participando quando fala de uma boa, mas fala de uma ruim. Então, está difícil. Está difícil para o povo. E eu queria realmente que alguém falasse aqui que Jataizinho melhorou. Que quando eu falei aqui que desde 2005, depois da saída da Rainha da Paz, uma empresa forte que Jataizinho, não veio outra empresa? O vereador, teve um vereador aqui que falou que teve uma fábrica de chocolate que veio e trouxe 30 empregos, não sei. Mas... Eu nunca vi uma empresa chegar em Jataizinho e falar que realmente dá emprego. Porque nós temos que entender o seguinte, o que é gerar emprego? Uma vez eu discuti com o presidente aqui. O que é gerar emprego? Carteira assinada. Carteira assinada. Carteira assinada. Esse negócio de falar que dá emprego, tem que mostrar o emprego que dá. E tinha uns caras aí que embalavam filtro aí e falavam, os caras dão 40, 50, depois você chegava lá, os caras, eu trabalho por dia. Tem dia que eu trabalho um dia na semana, tem dia... Então, eles não são assalariados. E hoje o nosso município está precisando de renda. Como disse o vereador, nós precisamos de renda no nosso município. precisa aumentar a receita. Porque nós estamos correndo o risco de Jataizinho ter um colapso. Colapso. Câmara, nós estamos tranquilos, nós estamos no índice. SAAI está tranquilo, está no índice. Mas e os servidores municipais? Até quando vai aguentar pagar? Até quando? Então, infelizmente, nós estamos vivendo um apagão em Jataizinho. E digo mais, como Romário disse um dia, quando ele foi sair do Vasco, o último apaga a luz, porque esse filme eu conheço. O último que tiver com o prefeito apaga a luz, porque quando dá um apagão eu sei como é que é. É difícil. É um ou dois que se sustenta. E como dizia um finado prefeito, são sempre dois que ficam. O resto nunca vê nada.
Não havendo mais vereador que quer fazer uso da palavra, devolvo a palavra ao presidente Maurílio Martelli.
Bom, quero cumprimentar os municípios que estão aqui presentes, os ouvintes aí através do Facebook do Fabiano, os vereadores, a gente já hoje aí nos deparamos aí com o professor Flávio, que representa o PP Sindicato, aonde veio desabafar aqui nessa casa, onde a administração pública, através do secretário de educação, ou não sei se o executivo tem conhecimento dessa questão, nem sei se tem que... Hoje eu tenho até que defender o prefeito aqui, vereador Alex. Não sei se o chefe do Poder Executivo tem conhecimento desse fato que aconteceu nas escolas. Mas isso, eu acho que vem do secretário de Educação. Pelo que nós já conhecemos, como já houve aí o secretário da Educação mandou um ofício aqui sobre aquela situação da madeira, então há de se esperar tudo o que acontece. Agora, eu vi todo mundo aqui, parabenizou pela obra que foi inaugurada, do Rafael, todo mundo, isso, porque eu até, conversando com o vereador Jorge aqui, eu procurei saber mais ou menos quanto que gastou aí, então está em torno de R$400 mil. Fora os terrenos que já era dele, né? Que ele investiu ali. E aí você fica pensando. Aí o prefeito vai lá, que o município ajudou, parabéns, fala. E aí nós estamos cobrando aqui já há 2 anos e meio. Uma reforma ali na quadra do Maçã Minoi. Você gasta 60 mil, 70 mil, o município não tem condições de fazer. Aí o município foi ali, fez uns canteirinhos, 3 canteiros ali, plantaram um monte de flor. Agora vai. Parou. Nem as flor, viu, vereador Alex? Nem as flor eles tentaram manter ela. Morreu tudo. Só tá a grama. Aí foram lá na entrada da cidade, puseram palmeira, iluminaram, fizeram. Tá? Nem pintar lá. Está tudo abandonado já. Já se abandonou também. Não tiveram coragem nem de passar o carro em volta mais lá onde foi feito o meio-fio. E aí, o que você se depara todo dia, você vê o prefeito andando na rua com o vidro fechado. O prefeito só anda com o vidro do carro fechado. Será que ele tem medo de olhar a cidade? Será que ele tem medo de alguém gritar: ô prefeito, para aí. preciso falar com o senhor, cobrar isso, cobrar aquilo. Por quê? O nosso prefeito Dirceu, na campanha, falou que ia atender o nosso povo. Falou que a educação ia melhorar. Ah, tá aí. A educação. Tivemos problema na educação. A saúde. Problema na saúde, que teve que trocar secretário de saúde. Parece que a secretária da saúde que é a culpada. Tiveram que trocar porque parece que a saúde, quem é culpado que a saúde não ia, era a secretária da saúde. E aí vai. E lá se foi o mês de maio. Hoje é dia 3 de junho. E será? Será que nós vamos conseguir pelo menos fazer essa avenida Antônio Brandão de Oliveira aí? Arrumar ela, porque os canteiros pra cima aí tá tudo destruído. Até os canteiros que eu cobrei na época do Vilsim, que ele fez de tijolinho, só pôs um tijolinho em cima ali e rebocou, desmanchou tudo. Tem lugar que não tem mais nada. Agora, o que eu não entendo, está aqui hoje, até foi retirado um orçamento que vem para o município. Aí, é porque não tem receita, não tem isso. Mas você pega a receita do ano passado, mês a mês, e pega desse ano, aumentou. Aumentou, vereador Alex. Se você pegar a receita do ano passado, mês a mês, aonde até o prefeito falou no Tribunal de Contas lá, que a receita caiu. Você pega mês a mês, você pegar o ano 2016, pegar o ano 2017, pegar o ano 2018, todo mês cresceu. E aí, o prefeito não tem dinheiro para fazer uma reforma numa quadra. Gastar 60, 70 mil para aqueles jovens ir lá passar sua hora de esporte. A única coisa que o prefeito sabe fazer aqui é permuta de terreno. E que aonde deu um prejuízo para o município? Mais de 250 mil. Isso ele mandou um projeto aqui? E ninguém... Aí o município tem dinheiro. Aí o município pode perder. Como é que o município vai arrecadar se o prefeito mandou um projeto aqui e deu um prejuízo? Mais de 250 mil reais. Trocar um terreno onde ia ser a clínica da mulher. Que só aquele terreno é mais valorizado do que o Brejão. Essas coisas que não dá para entender. O pensamento de um prefeito. Mas, vamos esperar. Vamos esperar, né? Tá no meio do ano. Quem sabe até dezembro. Ele vai fazer tudo aquilo que falou. Não havendo mais nada, essa presidência passa ao período destinado à ordem do dia. E coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei 010/2019. De autoria do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos a 1.
6-1. Coloque em discussão o projeto de lei 012 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que atribui ao bem público municipal compreendido por uma área de terra 7.560 metros quadrados a denominação de Estádio Esportivo Urbino José da Silva. Em discussão. Tá aqui, ó. Eu quero fazer até um comentário. Como que é uma administração? Essa obra já foi inaugurada. Essa obra é onde eu acabei de falar. Agora que estão acertando a documentação e a obra já foi até inaugurada. Mas o quê? É onde que eu falo que o prefeito, ele está preocupado em fazer política. Nós estamos votando num projeto aqui que já tem uma placa lá, inaugurada. E ainda, o terreno nem passou para o nome do município. Mas, essa é a questão. Está em discussão.
Com relação a esse projeto, eu quero discutir.
Com a palavra, vereador Jorge.
E quero dizer para as pessoas de Jataizinho que nos acompanham que realmente já tinha sido mandado o projeto para cá, nós tínhamos votado esse projeto. A pessoa que fez a permuta com o município, ele pegou um terreno próximo ali ao Guido Zanini, ao conjunto Manuel Novisky, e depois de ter feito essa permuta, a pessoa que fez essa permuta com o município, ele viu. O terreno da prefeitura não estava irregular, mas tinha uma estrada que estava passando em cima desse terreno. Essa pessoa contestou para não arrumar nenhum tipo de briga, de intriga ali com o pessoal da região, pediu para a prefeitura se podia trocar para um outro bem, tá? Para um outro terreno. Então a prefeitura, quando mandou o projeto, ele mandou todo o regular. Nós temos aqui algumas pessoas, tipo a família do vereador Adir, tem um terreno ali na vila que é particular e existe uma rua dentro do terreno que é particular. Então esse terreno da prefeitura tem um pessoal que está usando ali como rua, tá, como passagem. Então, para não ter nenhum tipo de atrito, o João Batista Fidelis, ele que fez a permuta com o município, ele pediu para que o município pudesse fazer a troca por um outro terreno onde não houvesse intriga por parte de ninguém. Então eu quero dizer que sou favorável ao projeto, está lá o espaço, foi inaugurado, está sendo utilizado, está um espaço bonito que só a prefeitura mesmo, naquela região, iria ter condição de fazer algo ali. Dentro daquele espaço, ali jamais alguém vai fazer uma casa, mesmo distante ali um pouquinho daquele espaço, fizeram casa, a água muitas vezes já invadiu as casas ali na vizinhança, então só mesmo a prefeitura que pode usar aquele espaço. Nós temos ali o Nivaldo, Nivaldinho, que ele tem um outro terreno que é paralelo àquele ali, a prefeitura que pudesse estar estudando também para estar tentando pegar aquilo para o município. No futuro, aquilo ali pode ser uma das áreas mais bonitas de Jataizinho. Tá, fazer ali pista de skate, campo de maia, uma série de coisas ali para atrair as famílias para aquele local. Tá, um lugar bonito que só mesmo a prefeitura que pode estar usando ali para fazer alguma coisa que, se porventura vier alguma enchente, que a água não possa fazer coisas que a água não possa estar danificando, está dando prejuízos materiais para o município para estar tendo algum tipo de despesa. Se você fazer uma pista de skate, se a água vir, não vai estragar porque é cimento. Se você fazer um campo de maia, não vai estragar também. Se você fazer um parquinho ali, não vai estragar também. Então tem muitas coisas que dá. Pista de caminhada está toda iluminada. Então existe esse espaço ainda, ali atrás, onde foi feito ali esse centro esportivo Urbino José da Silva. Então, que o município que já adquiriu esse, que possa estar desafetando algumas outras áreas que tem o município, se o proprietário tiver interesse, que possa também estar pegando. Nós temos aí alguns terrenos de Jataizinho que está parado. Aí que poderia o município estar fazendo, estudando a viabilidade de estar adquirindo aqui aquela outra parte ali que era anexado a essa que foi negociada com o município. Então era isso que eu tinha para falar com relação a esse projeto.
Em discussão. Com a palavra, vereador Alex.
Senhor presidente, eu só gostaria de pedir para... Não sei quem que é encarregado lá, pela manutenção daquela grande obra lá, do Baijão, pedir para alguém que cuida da questão da água lá, que tem uns canos lá que fica dia e noite jogando água naqueles coqueiros lá, e do jeito que vai ali é perigoso dar uma enchente ali com aquele... Então não sei se é o SAAI ou é o diretor lá, o responsável pelo barracão, mas a água é uma coisa que a gente tem cobrado tanto aí, a questão da natureza, né? E chovendo esses dias, esse monte que choveu aí, e os coqueiros com os canos lá, tá, não sei se os senhores perceberam, tem uns canos lá, feito uma gambiarra perto dos coqueiros ali, uma coisa bem, bem mal feita, bem assim, mas foi feito, né? Mal feito, mas foi feito, né? Mas eu gostaria de pedir um controle mais efetivo na questão do vazamento de água, que eu acho que não precisa aquele tanto de água que está jogando ali. E dizer também, senhor presidente, que eu vou votar favorável a esse projeto pela questão do pai do vereador, do pai do ex-vereador, né? Que é o... do ex-vereador Marcinho. Porque não me sinto confortável em votar nesse projeto, porque esse projeto aqui, ele vem de encontro com tudo que eu falei aqui esses dias. A falta de respeito do prefeito municipal. Ele faz uma obra num terreno que não é dele, que foi feito o projeto errado, mandou depois corrigindo. Ele inaugura o projeto, põe uma placa no projeto com o nome... E depois de tudo feito, a propaganda, a mídia, o jabá em cima da família que deu o nome lá, foi dia 1º de maio, né, que foi inaugurado. Nós estamos dia 3 de junho, um mês depois de dois dias, o prefeito manda o projeto para nós votar na Câmara para dar o nome numa obra que ele já inaugurou. Isso é tirar sarro na nossa cara, o prefeito tirou. Mas... O que me estranha, senhores vereadores, quero até falar, vou falar por irmão do finado vice-prefeito Fabinho, pro Roberto, vou falar. Quando eu falo com ele, eu quero falar para todos os parentes dele. Eu acho vergonhoso um prefeito preocupado em dar nome de obra atrasado para algumas pessoas e um projeto que nós votamos aqui, até agora o prefeito... não colocou o nome do vice-prefeito no passo municipal, na prefeitura municipal. Eu gostaria até que os vereadores da base, já pedi isso para alguns vereadores separados. Está em fase terminal já. Está em fase terminal? Não, ele já morreu, vice. O projeto. O projeto. Porque, olha, gente, sabe, coloca foto de ex-prefeito lá dentro, coloca nome de ex-vereador, aí... O vice-prefeito que teve uma morte precoce, uma coisa assim, não estou dizendo. Eu acho que merece um pouquinho de respeito. Achei tão bonita a atitude do vereador quando pediu o nome do vereador aqui na frente. O presidente, nós votamos numa semana, na outra. Foi o senhor, vereador? Foi o senhor que pediu o nome do Mazolão? Foi o Dindim, né? Pô, uma semana depois o presidente ia correndo até de placa para pôr.
Tinha no projeto.
Então, mas isso que eu estou dizendo, vereador. Agora o nosso aqui, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas. A gente tem que fazer um comparativo. Nós estamos passando os cavalos aqui, coisas voltando até asada,
dando nome em coisas que já existem, que o prefeito inaugurou antes, e agora deixando as coisas que já tem lei. Então eu gostaria de pedir um respeito com a memória aí das pessoas que têm as suas obras aqui na cidade, que colocasse o nome deles também, igual foi feito numa obra que nem inaugurado estava.
Eu quero falar também. Eu primeiramente quero falar uma coisa aqui, que nenhum, nós estamos aqui discutindo um projeto, não estamos aqui mudando o trajeto das coisas. Sabe? Agora eu quero falar sobre o projeto no qual a ONU está discutindo para votar, que são 7.560 metros e 93 centímetros, ali no Brejão, no qual está implantada uma praça de futebol, uma praça esportiva. Eu não vejo nenhum momento um ruim negócio para o município aquilo ali. Por quê? Por quê? Porque, não foi feito o projeto, foi feito, mas teve um problema de uma rua que foi renovado o projeto por causa disso. Mas não adianta, aqui nessa Câmara, só vai bater mesmo. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. O prefeito pode fazer o que quiser. E não é esse prefeito, não. Qualquer prefeito que entrar aí vai levar pau. Não tem negócio que levou pau a vida inteira, todos os prefeitos que entrou. E vai levar cacete tudo que entrar. Inclusive, eu aconselho o senhor presidente, que vai sair candidato a prefeito, que a previna, porque o pau vai cair a folha, o pau vai cantar no lombo também. Não tem negócio, não. E essa Câmara aqui, não adianta. Não adianta, apresenta um prefeito que falaram bem. E agora, de um projeto esse aqui, todos falando mal, todos falando mal. Será impossível que pegar 7.500 metros de terra a troco de 1.200 metros foi um péssimo negócio? É muito fácil. Procura o meu bilhado, eu mando fazer uma avaliação. Ali é uma quadra esportiva, foi feito um esporte para o povo. Aquilo ali é de utilidade pública. Será que só isso aqui que nós temos para falar é falar mal do prefeito? Tudo bem, não está indo bem? Não está indo bem. Tem aí reclamação de professor? Tem. Mas a grande parte do orçamento do município Jataizinho vai para a educação. E o que é o orçamento do município, tem um tanto que é determinado para a educação. E esse que é determinado não dá, precisa a prefeitura ainda complementar. E tem professor que está com salário defasado. Aí já é uma parte técnica. Eu não sei o que está o erro. Tem que o secretário da educação dar o parecer sobre isso aí, o que está acontecendo. Porque se por uma causa, aonde que o município vai arrumar dinheiro? Para pagar mais de 30% da educação, pagar mais de 20 e tantos por cento da saúde, e o resto como é que faz? Como é que faz para tocar? Dá tudo para a educação e a saúde e deixa o resto. Porque já está aí, todo mundo cobrando. É buraco, é asfalto, é isso, é aquilo, aquilo outro. E como é que vai fazer? É falar mal que vai resolver? Ou é arrumar um jeito, arrumar uma posição para falar para o prefeito? Assim resolve o problema. Não, falar mal é gostoso. A melhor coisa que nós temos é jogar a culpa no outro. Sempre jogar a culpa em alguém. Ah, deu um problema lá? Deu. Vamos jogar a culpa em fulano. Deu outro problema? Deu. Jogar a culpa em ciclano. Então é isso. Meu Deus, como que vai estar errado um projeto desse aqui? Mas temos que falar mal? Temos que respeitar. Os nobres edis aqui que falam mal. Tudo bem. Eu concordo plenamente que cada um tem uma posição a tomar. Mas só que eu tenho certeza que vai passar esse mandato, vai vir outro prefeito e vai levar pau a mesma coisa aqui nessa Câmara. Porque os passados também levaram cacete aqui de tudo quanto foi jeito. Não teve um que não levou pau. Entendeu? E vai continuar levando. Então, senhor presidente, esse projeto eu acho, na minha opinião, eu voto favorável, com toda certeza do mundo, porque eu tenho certeza que não foi um mau negócio para o município. Isso é a opinião do vereador Adir Leite, que está lá, para o povo usar. Quanta gente feliz que tem lá, jogando bola, fazendo caminhada, eu passo lá toda hora, todo dia, e vejo o pessoal de noite está ali, fazendo caminhada naquele pedaço, está clarinho, está bonito, está gostoso lá. Hoje não está, né? Porque lá, se chover, alaga. Se chover ali, aquela região, alaga mesmo, todo mundo sabe. Não tem drenagem, porque se tiver drenagem, vai drenar para onde? Sendo que a água está no mesmo nível da terra quase. Então não tem drenagem. Mas eu voto a favor desse projeto. Está discutindo o projeto e volto a falar no projeto. Sabe, negócio de questão de nome de prédio, essas coisas, deixa para a hora que for falar negócio de nome de prédio.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio Reis.
Bom, sobre esse projeto eu quero simplesmente dizer uma coisa. Antes da inauguração, esse projeto veio aqui para casa, houve uma votação, onde ele passou por 9-0. Se eu não me engano, acho que o presidente votava, não votou nesse? Então foi 8. É isso? 8-0. E tudo era bonito, tudo era maravilha. E depois, simplesmente, porque eu ouvi um... No terreno tem uma rua, onde, como o vereador Jorge disse, que o senhor Batista reclamou e chegaram no bom senso. E agora a gente fica aqui brigando e discutindo uma coisa. É certo nós estar discutindo? Sim, é certo. Mas será que é pano para tanta manga assim, simplesmente por causa que havia uma rua e nós não sabia? Será que hoje nós estamos errados? E a gente não sabia dessa rua? Então, nós não sabia, certo? E depois, por quê? Então, mas como veio o projeto, nós votamos. E eu continuo com a minha mesma opinião. Eu também vou votar favorável. São essas minhas palavras.
Presidente, só rapidamente...
Está em discussão projeto.
Eu já fiquei na dúvida aqui agora. Esse projeto é para dar a denominação, é para dar o nome do Urbelino, do Urbino? Ou nós estamos votando para aprovar o terreno? Que o vereador Jorge falou, daí o vereador Adir falou também, o vereador Tizil também, eu fiquei na dúvida agora. Esse projeto é para dar um nome...
Senhor presidente.
É só para regulamentar?
Ô, senhor presidente.
Então, senhores, me desculpe que eu entendi.
Pela errado. Ordem, senhor presidente. Pela
então,
ordem.
Senhor, me desculpe.
Eu só queria falar uma palavra.
O senhor vai falar, pode terminar de falar.
Então é para a questão do terreno. Ah, não, então ainda. Eu sou contra. Eu pensei que era para denominar. Porque aqui, ó, tá escrito assim, ó. Já deu nome. Aqui tá escrito assim, ó. Vocês até me desculpem, porque tá escrito aqui assim, ó. Compreendido por uma área de terra, medida a denominação de estádio desportivo Urbino. Então eu achei que era para denominar, porque não veio o projeto ainda para denominar o nome. Ele já colocou o nome sem ter, eu pensei que era isso. Mas então eu sou contra o projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dilma.
Eu só quero falar uma coisa, que é tão complicado as coisas, que vereador fala lá tem coqueiro. Olha o entendimento, que lá é palmeira, os senhores vereadores querem saber. Não é coqueiro, não existe coqueiro lá. Vê bem, e foi falado aqui, porque eu falei na iluminação, já opinaram o contrário. Mas lá não tem coqueiro também, tem palmeira que foi ponhado lá.
Quer falar, vereador?
Não, eu só disse que eu o projeto ficou aqui muito...
O projeto está em discussão aqui
muito,
ainda, pode discutir.
Até não, nem falei nada, para mim se é coqueiro, se é bambu, se é margarida. Não, o que eu entendi é que, na verdade, eu achei que estava dando a denominação do nome do Urbino, porque eu estranhei que até agora não veio um projeto para dar o nome. E tá usando o nome aqui. Então eu pensei que nós íamos votar agora para denominar o campo o nome do tal do senhor Urbino. E não é. É, na verdade, para regulamentar, eu vou mais uma vez dizer. Não é a questão, vereador, está certo ou está errado. Aqui não é para nós achar que está certo ou está errado. É para cumprir a lei. E não, eu não vou votar a favor de uma coisa que já foi inaugurada. Porque está errado. E é pano para manga, porque a gente tem que saber, tem que discutir esse tipo de projeto. Para não acontecer o que aconteceu aí com esse projeto de orçamento. Daqui a pouco o prefeito manda a capa do projeto aqui e a gente está dando parecer aqui, votando o projeto.
Em discussão, não havendo discussão, sua presença se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário se manifeste. Aprovado por 6-1. Coloca em discussão e votação o projeto de lei 014-2019, de autoria dos vereadores Antônio Brandão, Alex Faria e Maurílio Martelli, que altera o artigo 55 do parágrafo de lei 043, de 6 de junho de 2002, que dispõe sobre a organização do regime de previdência social dos servidores públicos e criou o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jataizinho. Em discussão, com a palavra o vereador Alex Antônio Gomes.
Bom, eu, como um dos autores do projeto, eu tenho que pedir o voto para os vereadores, mas vou ser consciente que eu acho que esse projeto não será aprovado. Por quê? Porque isso não é bom para o prefeito municipal. É bom para os servidores. Né? Porque a partir do momento que um sindicato é um fundão, você tem a liberdade dos funcionários escolher quem vai representar eles no fundão, eu acho que isso acaba prejudicando. Porque vocês podem perceber que nos últimos anos, o presidente do fundão é indicado pelo prefeito municipal. Né? Então tudo que o prefeito municipal precisa, ele acaba direcionando a quem ele escolheu para o fundão, que eu acho um erro muito grande. Achei até interessante quando o vereador Maurílio, o vereador Antônio, me chamou para fazer parte desse projeto. Mas eu quero dizer que eu peço o voto dos vereadores, entendendo naturalmente que a tendência dos vereadores do lado do prefeito é votar contra. Porque se vocês votar a favor, ele vem contra o prefeito e vem a favor dos servidores.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Jorge.
Eu quero estar discutindo o projeto e dizer que aqui cada vereador vota naquilo que acha que deva votar. O vereador Alex votou em dois projetos aqui, contrário. Até tem um projeto aqui que é de suma importância para o município, que é uma medida a nível federal, projeto 010/2019, onde que regulamenta uma situação do orçamento básico de Jataizinho. O vereador quer votar contra, tá? Eu quero dizer que serei contra esse projeto. Eu, tá? Não conversei com nenhum vereador, tá? Para falar sobre esse projeto. Quero dizer, esse do fundão, o 014. Tá? Estou falando que cada vereador vota da sua maneira. Então eu quero dizer que eu sou contra esse projeto.
Com a palavra, vereador Igor.
Eu também aqui, eu estava questionando o doutor Zeca acerca da constitucionalidade do projeto. Eu acho interessante a eleição para presidente e membros. Mas no, até anotei aqui no artigo 3º, parágrafo 4º, diz que não pode se candidatar, não pode fazer parte de cargo de diretor, chefia administrativa, ou mesmo fazer parte da comissão administrativa ali, a pessoa que tenha cargo comissionado e também tenha cargo de confiança. A questão do cargo comissionado é quando a pessoa é nomeada pelo prefeito, é isso, né? Salvo minha ignorância. E cargo de confiança é quando o servidor é funcionário público e por um bom desempenho na sua função, ele vem a ser nomeado para um cargo de confiança pelo excelente trabalho que vem fazendo. Eu sou contrário a esse projeto 014-2019 por entender que no parágrafo 4º, quando eu excluo de concorrer à eleição a pessoa que é funcionário público e detém de um cargo de confiança, eu acabo cerceando o direito da pessoa de ser representado e de representar alguém enquanto servidor público. Até a questão do do comissionado fazer parte da direção administrativa, beleza, a parte da eleição, ok, mas quando um funcionário público de carreira é tolhido o direito dele de fazer parte dessa comissão administrativa, me gera uma grande estranheza, enquanto hoje nós trouxemos aqui um representante sindicalista que venha a lutar pelo direito dos servidores. Me gera uma extrema estranheza nisso. Eu acredito que essa alteração na lei é inconstitucional, porque nós passamos por cima do princípio da isonomia, que nós todos defendemos, juristas, bacharéis, advogados, defende piamente. Então, eu não voto porque eu sou... Eu não sou contrário porque eu sou base do prefeito. Eu voto porque eu tenho a mínima noção de direito administrativo, direito constitucional, e entendo que merecia uma nova reanálise, um parecer jurídico, acerca da constitucionalidade ou não. Me coloco contrário ao projeto por isso. Porque eu creio que a partir do momento que um servidor de carreira é cerceado, é tolhido dele o direito de fazer parte de uma comissão administrativa no qual vai versar sobre seus direitos, eu acho que é totalmente fugir fora da caixinha e pegar meu diploma de bacharel em direito e jogar no lixo. Então eu vou contra isso, porque eu entendo dessa maneira. Mas se os demais vereadores quiserem seguir o entendimento do nosso nobre vereador Alex de Faria, que também é um ótimo jurista e advogado fora da casa, do nosso presidente Bidu, nobre Maurílio Martiello, e do vereador que hoje nos faz presente aqui, Antônio Brandão de Oliveira. Mas o meu entendimento, o meu voto, que é livre, é esse. Não voto no projeto porque eu entendo que as alterações são inconstitucionais. E queria um esclarecimento, seja do diretor jurídico da casa, do próprio nobre, excelentíssimo vereador Antônio Bruno de Oliveira, não, vereador Alex Faria, que tem uma bagagem muito maior que a minha no direito e é advogado que milita na questão administrativa aí e pode nos esclarecer até se a explicação for plausível e eu achar que eu me equivoquei acerca da inconstitucionalidade ou não, eu me proponho a mudar o voto. Mas, a partir desse momento, eu sou contrário ao projeto, não por vir do vereador Alex Faria, do vereador Maurílio Martiello, do vereador Antônio Brandão de Oliveira, mas por entender que essa alteração, ao meu ver, não que seja, é inconstitucional. Porque eu não tenho crivo nenhum para dizer se é ou não inconstitucional. Mas, ao meu modo de ver, eu sou contrário por isso. Obrigado pelo espaço.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Reprovado por 4 votos a 2. 5 votos a 2. Coloque em discussão e votação o projeto 017-2019 de autoria do Executivo Municipal, que define obrigações de pequeno valor nos termos do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal e das outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Alex.
Eu gostaria de pedir para o relator da Comissão de Finanças e Orçamento desse um parecer breve sobre esse projeto, nesse artigo 100, parágrafo 3º, qual que vai ser a mudança significativa para os cofres públicos, isso com a questão que não teve ali um impacto financeiro, não veio? E eu queria saber como a prefeitura vai fazer essa composição financeira, se tem uma expectativa, vai ter condição de cumprir isso? Eu gostaria que o relator da comissão pudesse explicar isso para mim, fazendo um favor.
Nobre vereador Alex, primeiro que eu não tenho o porquê de estar dando explicação para sua excelência. Tá? Você já foi relator diversas vezes aqui, de diversas comissões, e nunca o senhor relatou aqui alguma coisa referente a parecer de projeto. Na pessoa do nosso jurídico, que acompanhou a comissão, tá, nós, para dar o parecer, passamos pelo crivo, o crivo das palavras deles, para levantar todo o assunto sobre o projeto, e não tem nada de ordem previsível isso dentro de orçamento do município. Então, quando nós sentamos para conversar, foi a primeira situação que nós perguntamos, ele colocou esta situação para a gente. Como se tratava, aparentemente, de matéria financeira, tá? Daí o nosso jurídico, ele orientou a comissão a dar um parecer favorável e não tinha nada de impactante no orçamento do município, nada que falava nessa situação de orçamento. Então, são ações que o município vai poder, após esse projeto, alguns precatórios, até no valor aí, até 40 salários mínimos, tá, que poderá o município estar fazendo esses ajustes, esses acertos. Então, foi uma coisa que nós questionamos e o jurídico da casa, que é da presidência, hoje nós não temos um procurador concursado dentro da Câmara Municipal, e o doutor José Augusto Ribas Vedano tem dado essa assessoria para nós aqui da comissão. Então, eles orientou a gente que desse o parecer de uma maneira tranquila, que nós estaríamos ali agindo de uma maneira legal com relação a esse projeto que veio para essa casa.
Não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contar que se manifestam. Aprovado por 5-1. 6-1, né? É isso? 6-1. Não havendo mais nada na hora do dia, passamos então o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos relevantes. Solicito o segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que se faz presente aqui, o Maico, todos os nossos amigos que acompanham através aí da live do Fabiano, mais uma vez, Fabiano, obrigado aí. A gente vê que o povo sempre está agradecendo você por esse trabalho gratuito que tem feito aí para a população de Jataizinho e tanta gente fora de Jataizinho que tem nos assistido e ouvido aqui o trabalho aqui da Câmara Municipal. O nobre vereador Alex, ele cobrava, eu também até já fiz uma cobrança aqui também no plenário dessa casa, com relação ao projeto onde o Paço Municipal ali possa estar levando o nome do nosso saudoso e querido vice-prefeito Fábio. E conversando agora alguns dias atrás com o secretário de governo, está sendo feito ali o material que vai ser colocado ali com o nome do Fábio, uma foto dele, por sinal, muito bonito, tá? O material que foi feito, que foi usado, que vai ser colocado ali na frente. Então, merecidamente, um político que passou por essa casa, vereador, foi presidente da Câmara, logo em seguida vice-prefeito de Jataizinho, merece sim que esse projeto seja atendido. Então, quero desde já agradecer o prefeito municipal, o secretário de governo, que já está tipo agilizando, tá, o nome ali do vereador Fábio ali na frente da prefeitura e com essa foto. Como ficou tão bom aqui essa homenagem que foi feita ao Mazolão, onde o nosso presidente aqui, o vereador Maurílio, atendeu esse projeto do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, e ficou muito bonito a homenagem. Com relação à Arena Ouro, eu quero também estar aqui falando, tá, mesmo com os contratempos que tivemos aí no final de semana, A inauguração ali foi um sucesso, centenas de pessoas passaram por ali. Então quero parabenizar o Rafael, parabenizar a Valquíria pela inauguração ali da arena. No domingo já tivemos aí um torneio de futebol lá também, onde mais de 10 equipes ali participou. O tempo ajudou, tá? Acabou o torneio, começou a chuva ontem. Então, parabéns. Parabéns ao Zé Luiz, que coordenou o torneio ontem ali na Arena Ouro. Parabéns às equipes que participaram deste torneio, cada diretor. Parabéns à equipe que sagrou a primeira campeã da Arena ali, que é a equipe do Acemuja. Quero parabenizar o Áureo, tá, que há mais de 20 anos comanda esse time. Eu ainda, menino, jogava no time do Acemuja, então parabéns, Áureo, parabéns a cada atleta aí que joga na equipe do Acemuja. Parabéns aí também para o Lavacar do Baiano, que foi o vice-campeão, tá, desta competição. Tivemos ali na Taça Prata uma equipe de Açaí sendo campeão, e da Taça Bronze não lembro quem foi que sagrou campeão, mas quero aí parabenizar a todos. Alguns detalhes ainda vai ser ajustado, tá ali, durante essa semana. A hora que tiver a estiagem ali, a gente vai estar ainda fazendo algumas reparações ali. Uma obra tão grande como essa, é claro que sempre tem alguma coisa que não dá certo, mas enfim, foi maravilhoso. Eu quero agradecer meu amigo Juninho Batavo, o Tupã, que trouxe aí a equipe Master do Londrina, tá, que foi um sucesso, que jogou com a equipe Master aqui de Jataizinho. Grandes jogadores renomados a nível de mundo. Esteve ali na Arena Ouro, o Marinho, tricampeão brasileiro pelo Flamengo, campeão da Libertadores, campeão mundial. Esteve ali agraciando a festa que foi. Tá, o Varley também, um grande jogador conhecido a nível de Brasil. Tá, outros jogadores que passaram por ali, o João Neves, campeão paranaense pelo Londrina. Então, muitos jogadores, ex-jogadores, que vestiram a camisa do Londrina e de grandes times de futebol brasileiro, teve ali, abrilhantando ainda mais o evento. Nós tivemos aí a equipe da Cíntia contra uma equipe aqui de Jataizinho, futebol feminino também. Nós tivemos aí uma equipe de Açaí e uma equipe mesclada de Jataizinho com Londrina e Biporã, na categoria sub-8. E nós tivemos também a equipe do Mercenário contra a equipe do Muchachos, que jogaram ali também um belíssimo jogo. Então, fico feliz aí por esse novo espaço esportivo em Jataizinho, um espaço privado, particular, que, de alguma maneira, vai fazer muito bem para aquela região ali do Maria Júlia. E tenho certeza que, neste ano ainda, o prefeito municipal ele vai conseguir concluir a pavimentação asfáltica ali do Jardim Maria Júlia. Tá, vai ficar terminado ali aquele asfalto. E nós temos ali pessoas construindo, igreja evangélica, que está sendo construída ali na rua que foi feito ali a Arena Ouro. Muita gente construindo no Maria Júlia. Tá, muitas obras sendo feitas ali, edificações. Ali dentro do Jardim Maria Júlia deve ter umas 20 pessoas construindo casa ali no jardim, após feito esse asfalto. E quando fizer esse restante do asfalto, pode ter certeza que dezenas e dezenas de casas irão ser construídas ali. Isso aí gera receita para o nosso município, para o nosso comércio, gera serviço aí para os nossos pedreiros, para os nossos serventes, para a pessoa que trabalha com a parte elétrica, eletricista, para a pessoa que trabalha como vidraceiro, enfim, move a economia do município. Então, do jeito que estava, ninguém queria construir. Como foi feita essa parte, muita gente construindo, e após o término ali do asfalto, que esse ano ainda, consegue-se fazer esse restante do asfalto, tenho certeza que muita gente vai ali estar construindo. Então, fico muito feliz aí pelo Rafael, pela Valquíria, pela obra que eles fizeram ali. Quantas pessoas passaram por ali trabalhando na Arena Ouro. Então, parabéns. Tenho certeza que será um grande sucesso. Não é o primeiro empreendimento deles, eles têm outros empreendimentos e tenho certeza que não vai ser o último empreendimento deles aqui em Jataizinho. São dois jovens de fibra, dinâmico, que têm vontade de trabalhar, que têm vontade de vencer e crescer mais na vida ainda. Eu tenho para dizer o que for da minha parte, eu sempre vou ajudar. Está ali, o espaço serviu para que o município de Jataizinho, que tinha que levar entulho, tinha que levar muita coisa lá para o lixão, eles usaram ali como descarte de entulho. Tá, ajudou muito o município, ao invés de andar 5, 6 quilômetros para descartar toda a limpeza da cidade, foi jogado ali. Agora, como a prefeitura jogou ali toda a limpeza da cidade, é claro que a prefeitura que tinha que levar a máquina lá no lixão para empurrar, levou a máquina ali para empurrar também. Eles pagaram muitas horas máquina particular, caminhão particular, e também recolheu dezenas e dezenas de horas para a prefeitura também. Tá, mas a maioria do produto que foi jogado ali foi material oriundo de limpeza do município, e o município, depois de fazer toda a limpeza que foi jogada lá, as máquinas foram lá para fazer, para empurrar essa limpeza, para abrir espaço para eles de novo jogar material ali naquele espaço. Então, parabéns Rafael, parabéns Valquíria, e cada pessoa que vir no Jataizinho para fazer algum tipo de investimento, é claro que a prefeitura, de alguma maneira, dentro da legalidade, vai estar ajudando. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, só para que não fique nenhum mal-estar, nenhuma dúvida aí entre os vereadores e os eleitores, eu na verdade, fui ver se eu não tinha razão, mas o artigo 31 do regimento interno diz que as comissões permanentes têm o objetivo de estudar os assuntos subscritos ao seu exame, manifestar sobre eles a opinião através de pareceres escritos ou verbais e preparar por iniciativa própria projeto de lei. Então, se nunca pediram para mim quando eu fui relator, eu tenho o direito de pedir isso sim, mas a próxima vez vou pedir para o diretor jurídico da Câmara, porque eu acho que daí ele sabe responder. E dizer também que não é culpa minha pedir um parecer aqui, porque os vereadores que fazem parte da comissão, vocês têm 6 dias para dar o parecer. Se vocês tivessem dado parecer no prazo, não precisasse o presidente da Câmara ter chamado a atenção de vocês, através de ameaçar colocar em plenário o projeto, dava tempo do vereador ver o projeto que vai votar aqui. Talvez hoje, por exemplo, eu tinha votado em algum outro projeto que favorável. Agora, eu não posso chegar aqui em plenário e votar em alguma coisa que não existe, que eu não sei o que está acontecendo. Então, os senhores fazem favor, para mim não passar por esse constrangimento que eu passei aqui hoje, de pedir uma informação aqui, e ficar parecendo que eu quero me aparecer aqui. Agora, eu preciso saber se o município tem ou não condição do que ele está se propondo aqui. Agora, chega num ponto aqui que as coisas boas, todo mundo joga nas costas do nosso diretor jurídico. As coisas ruins também. Voto aqui é político, gente. Então, eu peço desculpa pela minha ignorância, ficou parecendo que eu sou ignorante aqui. Agora, eu quero dizer também o seguinte. Os senhores também dão um puxão de orelha no prefeito ou quem está mandando os projetos aí, porque está ficando ridículo um vereador ter que chegar aqui e mostrar para vocês que não tem anexo no projeto. Uma coisa que a lei exige, a lei de responsabilidade fiscal. Se fala tanto em tolimento, em tolido, em constitucional, inconstitucional,
Mas eu acho que os vereadores têm que, pelo menos, ao menos, ler uma lei de responsabilidade fiscal, né? Um regimento interno. Ué, chegamos a que ponto? Nós não podemos mais ficar votando aqui o que a gente quer, não, rapaz. A gente tem que votar o que é lei. Sabe? O vereador sai do plenário aqui e fica metendo pau que o presidente não chama logo o advogado concursado, porque coloca em dúvida o advogado assessor do presidente e não sei o quê. Aí chega aqui e fica falando que eu fiz uma pergunta aqui, porque eu perguntei para o diretor. Então, eu acho que aqui dentro do plenário a gente tem que respeitar quando a gente pede alguma coisa, porque eu não vim aqui para falar bobagem. Eu vim aqui amparado na lei que me garante. Então, senhores vereadores, eu acho que passou do ponto já da gente parar de brincar de ser vereador aqui e começar a organizar as situações legislativas aqui. O debate tem que ser bonito, igual eu falei hoje aqui. Quer votar contra o projeto? Igual eu voto aqui, a maioria das vezes, voto contrário aqui, quando eu acho que está contrário, porque é um direito meu votar contra. Agora, chega aqui e fica falando que vereador só fala contra. Eu quero provar que eu já fui a favor do prefeito. Ó, 3 anos do quando o Sato foi prefeito, 2 anos, quase 3 anos, eu falei bem dele. Até a hora que ele errou. 4 anos do Vilso, eu falei bem do Vilso. 1 ano do Hélio, eu falei bem do Hélio. Agora, pera aí. Esse prefeito aqui, não tem como eu falar bem dele? Eu não tenho como falar bem dele. Entendeu? Não tenho como falar bem dele. Então, eu acho que tem que ser respeitado esse direito aqui. Tem que ser respeitado. E, bem dito, como disse aí os comentários que surgem aí. Tem político que nasce pronto, não precisa começar a fazer campanha. Ele faz campanha todo dia. Quem vai disputar a eleição o ano que vem vai ver isso. Primeira coisa, para você chegar num poder, você tem que ter voto. Né? Então, eu acho que se está surgindo nomes novos, igual o presidente está falando que quer ser candidato a prefeito, é pela falta de opção e pela falta de coragem. De quem não tem coragem de ser candidato a prefeito. Que vai passar a vida inteira aqui sentado numa cadeira aqui sem ler um regimento interno. Tá? Então eu acho que o mínimo das coisas que a gente tem que fazer aqui é discutir essas coisas aqui. Porque já pedi várias vezes para o presidente fazer reuniões fora daqui com os vereadores, porque a maioria das coisas poderia ter sido resolvido entre oposição e situação, desde que os vereadores votassem uma coisa falando a verdade. Falando a verdade. Porque aqui dentro eu não estou aqui para discutir letra da lei. Não estou aqui para discutir Constituição Federal. Mas eu acho que nós temos pelo menos que seguir ela. Porque não adianta, como foi citado aqui hoje, falar de questão de impedir servidor ou não impedir. Isso, na verdade, é uma situação bem amarrada. Eu não consigo acreditar que nós não chegamos num ponto da administração pública que você coloca um servidor comissionado, um servidor que recebe os regalos da administração, que são benesses que outros funcionários não têm, e que vão cuidar do fundão. Estou falando aqui mal do presidente atual? Não estou falando mal. Estou falando aqui que ele... Não, é amigo meu pessoal, Sandro Fagar. Mas dessas amizades, tem alguns presidentes aí que tiveram as suas contas reprovadas. Os dois últimos tiveram, do fundão. Por quê? Então, eu acho que está na hora da gente pensar um pouco em parar de ficar vendo aqui o que o vereador está fazendo certo ou errado, aqui a questão do manuseio da administração, e respeitar os posicionamentos. Eu hoje estou do lado da oposição, eu acho que é um direito meu, tá?
Eu acho que é um direito do vereador Maurício ser oposição. Eu acho que é um direito do vereador que não está aqui presente, é Toninho, ser oposição. Agora, o que nós não podemos ter aqui é a covardia. A mesma covardia que fizeram comigo e com o vereador Bidu, com o vereador Jorge e com o vereador Calvinho. Aquela covardia que fizeram com nós. Porque o que fizeram com nós foi covardia. Que a população não esqueceu. A população não esqueceu o que fizeram com nós. Agora, se nós queremos ajudar hoje a nossa cidade, nós temos que ver os erros e apontar. Porque nós estamos vendo uma situação de Ataizinho que está no banho, está acabada a nossa cidade, e os vereadores e alguns funcionários aí estão falando que a cidade está boa, mas aonde que está boa? Aonde que está boa uma cidade que você coloca numa enquete o nome de um prefeito e um ex-prefeito e ele tem 30% dos votos no poder, o ex-prefeito tem 70% dos votos? Aonde? Aonde que está bom? Você coloca o nome do prefeito com o servidor da prefeitura e o servidor ganha dele como prefeito? Aonde que está bom a administração pública? Porque eu não vi lugar. Agora, é aqueles exemplos que eu digo. O prefeito lembra de colocar uma passarela para o povo parar na frente do Baejão e ver a obra, mas não lembra de colocar uma passarela elevada na frente de uma igreja evangélica. Que quanto foi pedido aqui? Foi pedido pelo vereador Laércio, foi pedido por mim, foi pedido pelo vereador Tizil. Quantas vezes aqui? Mas, na frente do Baejão ele colocou. Mas na frente de uma igreja ele não coloca. Então não tem como eu falar bem desse prefeito. Porque não vou na porta do gabinete dele, não sou um dos vereadores que o presidente gosta de falar aqui, que o secretário vive falando aí que custa 600, 700 reais por dia para o cofre público, não sou esse vereador. Então eu me sinto à vontade em falar o que está certo e está errado. Porque não faço parte desse jogo, que é um jogo de poder e não um jogo de governo.
Não havendo mais nenhum vereador que quer fazer uso da palavra, devolvo a palavra ao vereador presidente Maurílio Martelli.
Quero, para encerrar a sessão, quero fazer um breve comentário aqui. Eu recebi aí, através do e-mail, ofício do Ministério Público, já é de Londrina, lá da promotoria do GAEC. Estão solicitando aqui, através da Câmara Municipal e também da Prefeitura Municipal, não só Jataizinho, mas 49 cidades aqui, ó, da região, é o GAEC. Toda a região onde o GAEC tem que atuar, solicitando todas as cópias de diária de janeiro de 2018 para cá. Inclusive, eu quero deixar aqui para os novos vereadores que eu estou com um problema seríssimo aqui daquelas diárias de Foz do Iguaçu, que inclusive eu vou descontar nesse mês agora. Porque as diárias estão certas, mas a prestação de conta foi feita depois de 3 meses. E eu não vou deixar esse abacaxi para mim. Então, quero já deixar avisado que a presidência vai tomar essa atitude aqui. Por quê? Porque eu vou ter que informar todas as diárias de 2018. Não queria fazer isso até o momento, mas como já tem um pedido aqui, então eu vou ter que, já estou comunicando o vereador Alex, o vereador Cício apresentou dentro do tempo. E o vereador Antônio Laércio, vereador Laércio, vereador Jorge, vereador Igo, fora do tempo. Então, eu vou descontar nesse mês de subsídio aí agora. E, para encerrar a sessão, como sempre, eu queria até os vereadores da base do prefeito que dão sustentação, pedir, nós estamos aí no mês de junho, vai chegar a festa junina, pedir para ele que não faça a festa junina para economizar, porque o município precisa de dinheiro. Como o vereador Adir não está ausente aqui, que ele disse que o município não tem como arrumar a receita,
Então, vai aí mais uma lembrança para o chefe do Poder Executivo e os vereadores que dão sustentação. Peça para o prefeito não fazer a festa junina e o dinheiro que fosse gastar na festa junina, coloca remédio no posto de saúde. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a presença de todos. Dá por encerrada a sessão.